Tema inicial aqui no programa está em destaque. Está preocupando a sociedade como um todo, caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. Doutora Andréia Tavares, advogada criminalista, uma alegria recebê-la mais uma vez em nossa programação. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, então, nós falamos sobre um caso, sobre casos complexos, né? Sobre a situação que vivemos no feriado que tivemos, 6 feminicídios. E, então, é preocupante a situação. E eu vou esclarecer e colocar a situação jurídica, tanto da vítima quanto do réu.
Agradecer também a doutora...
Ana Paula.
Doutora Ana Paula, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Antes de falarmos sobre todas as implicações, o que envolve a vítima, o que envolve o acusado, ou pelo menos citado nesse primeiro momento, e também o que envolve as crianças nessa relação de conflito, temos um caso concreto que é aqui da nossa região de Marau, que a senhora também atuou envolvendo feminicídio, doutora Andréia Tavares.
Sim, eu há muitos anos atendo várias áreas, mas tenho uma vasta experiência na questão do júri, né, no feminicídio. Em 2020 ocorreu esse crime em no interior de Marau, né, foi no interior. E ontem teve o julgamento no Tribunal de Justiça, né? Ele foi sentenciado, teve uma sentença de... A pena dele foi a 38 anos. No meu entendimento, exacerbou todos os limites, né, da lei, porque é um crime grave, né? Um crime grave, existem agravantes, existe a situação do próprio feminicídio, que a pena aumenta significativamente. Nesse caso, houve um descumprimento, então houve um aumento de pena de 8 anos, houve um aumento de pena só pela situação do descumprimento das medidas protetivas. E ele já está há 5 anos preso. Logo que aconteceu o crime, ele já foi preso, porque é de rigor. No nosso judiciário tem uma preocupação muito grande com as mulheres, né? Então, logo que acontece, o que a justiça tem conhecimento do crime, é de rigor pedir a prisão preventiva. Então, desde o início, ele já estava preso. Foi pedido a prisão, foi cumprido. Então, ele está preso há 5 anos. Ocorreu o júri. Os jurados entenderam, né, que ele cometeu o crime, foi condenado em 38 anos, porque é os jurados que entendem dão o voto de condenado ou não, e as circunstâncias que a defesa apresenta e o Ministério Público, mas quem baliza a pena é a magistrada. Então, a magistrada entendeu, né, na pena máxima que era possível naquele momento, com algumas situações até que houve um aumento, no meu entendimento, exacerbado.
E, né, esse caso chama a atenção, doutora Andréia Tavares, que foi num período do auge da pandemia, lá 2020. Também houve decisão nesse período aí, envolvendo o Covid, que era colocar também nos casos de feminicídio?
Existe uma situação que naquele período que nós estávamos vivendo, período difícil que todos nós passamos, existia uma agravante, né? Tinha uma agravante do Covid, que era mais um aumento de pena, por causa da situação que estávamos vivendo. Correto. Em alguns casos de feminicídio, inclusive, houve a condenação pela agravante, mas era importante que o Ministério Público comprovasse que o feminicídio se deu naquela situação ali. Tanto que ontem, o próprio Tribunal de Justiça, que baixou 10 anos da pena dele, então ficou 38 pela magistrada, foi diminuído para 28, né, ontem. E foi afastado a situação do Covid, porque eles entenderam que o MP tinha que fazer prova que o réu se aproveitou daquela situação do Covid, que nós estávamos reclusos, para cometer o crime. Então, como ele não fez essa prova, foi afastado, né? Mas naquele período existia essa agravante, sim.
Isso correspondeu a 10 anos, né?
Claro que a diminuição de pena também ela ficou dentro das basilares da lei, né? Então tem a primeira fase, a segunda fase do cálculo de pena da magistrada. Então ela colocou duas agravantes que dava ibis idem, que seria a mesma coisa. Então várias situações que a defesa no recurso bateu, que estaria, por isso que eu digo que ela exacerbou, porque ela botou a mais do que o limite que a lei permitia. Tanto que foi reformada a sentença, né? E foi diminuído 10 anos da pena dele. Porque é importante deixar claro que o feminicídio é um crime grave, que, de regra, as autoridades já dão uma resposta, porque como a vítima está em risco, quando ela não morreu ou quando existiu a situação, quando foi, foi caso de tentativa, e quando existiu o feminicídio, a morte da vítima, existe uma situação da gravidade e do risco para as demais pessoas. Então, geralmente, a pessoa já cumpre essa situação em regime fechado, né? Ela já vai presa com prisão preventiva, né?
Correto. A gente vai poder falar bastante sobre feminicídio, sobre esse caso concreto, algum dado a mais, ou a gente já vai para os demais setores aqui envolvendo o feminicídio, doutora André?
Esse caso em específico era uma situação, ele agora está com 60 anos, então não eram pessoas jovens, né? Existiu toda uma situação em torno lá da vivência, então é importante destacar que a violência doméstica ela é silenciosa. Porque as pessoas vivem geralmente entre quatro paredes e as demais não se envolvem.
Antigamente tinha a história de em briga de marido e mulher não se mete a colher, e com o tempo foi se alterando que é preciso chegar o fato ao conhecimento das autoridades.
Porque é muito importante também pedir auxílio psicológico, porque a gente percebe que existe uma situação doentia dentro da unidade familiar, né? Ou é por ciúmes, ou é por situação de posse, ou é por uma depressão profunda. Então, as duas pessoas sofrem do relacionamento e que culmina numa tragédia.
E, às vezes, tem aquela história do homem, eu peço perdão, vamos recomeçar, vamos reconstruir, e nesse meio tempo vem uma tragédia.
Em todos os processos de feminicídio que a gente atende, a gente percebe isso, que começa uma briga, existe um período, tipo, existe um conflito entre o casal, e aí existe a primeira agressão, existe a segunda, daí às vezes a mulher vai e faz o registro de ocorrência, depois retira, e aí como fosse uma permissão dela, né? E aí culmina no feminicídio.
Tem um dado importante que a doutora Andréa Tavares, advogada criminalista, em relação à medida protetiva. Quando a mulher perde essa medida protetiva, é concedida, no caso, sem ouvir o réu, sem a outra parte ser ouvida?
Quando existe uma questão de violência doméstica, e eu digo a violência doméstica, ela não é só física, né? Ela é psicológica também. Sim. Então, a vítima vai fazer o registro de ocorrência e ela faz o relato, né? As autoridades, elas têm treinamento, têm técnica, né? Nós temos a delegacia especializada da mulher, que tem todo um cuidado para relatar tudo o que está acontecendo, todo aquele sofrimento ser colocado no papel. E quando isso chega no judiciário, de pronto, é deferido as medidas protetivas sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu. É deferido e o réu, se aquilo não ocorreu, enfim, aí sim tem que procurar um advogado e colocar as provas e comunicar que aquilo não ocorreu. Mas eu vou falar assim, por experiência própria, até o advogado que trabalha no caso do réu, é muito difícil alterar aquela situação colocada lá. Tem que ter um elemento probatório muito grande. Porque se presume que uma mulher que sofre violência doméstica, ela vai lá e ela relata a verdade, né, no registro de ocorrência. Então, a gente, o juiz analisa aquilo como verdade fosse.
É como a doutora Andréa Tavares fala aqui, nós temos essa onda de feminicídios, muitas mortes de mulheres nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul, caso preocupante. E as penas são altas, a punição é forte, é lá em cima para o agressor, para o criminoso.
É, as penas são altas porque o homicídio ele parte de 12, né? Artigo 121 do Código Penal. E tem as agravantes, tem a questão do feminicídio que aumenta a pena. Então, a pena no caso desse de ontem, que houve o julgamento do Tribunal de Justiça, a pena partiu de 16. É. E foi aumentando conforme as agravantes. Então, geralmente o crime... E daí tem as qualificadoras, né, que também aumenta. Motivo fútil, várias outras qualificadoras que aumentam a pena. Então, geralmente, a pena parte de 20, esse, no caso, deu 28, 21. Então, são penas altas. E importante destacar que é um crime hediondo, né? Então, a progressão, ela parte de 40%, né? Se for réu primário. Então, a situação, ela é grave, sim.
O feminicídio, aqui a gente falou desse caso de Marau, de uma pessoa já de uma idade avançada. Feminicídio compreende hoje, no geral, casais de várias idades, tem casais jovens também com crimes de feminicídio, são depois de uma certa convivência?
Tu sabe, Luiz Carlos, o feminicídio tem até, a gente até se assusta um pouco conforme a gente vai trabalhando, porque a gente imagina que as pessoas mais jovens, né, que às vezes não têm tanta experiência, acabam cometendo algumas situações da vida, mas não, né? Não, eu tenho atendido situações de feminicídio já de pessoas mais idosas. Esse caso, o senhor tem 60 anos, né? E é uma situação doentia que é vivida dentro de uma casa que muitas vezes a vítima está sofrendo há muitos anos e por algum motivo não tem coragem de falar, se sente com vergonha e acontece as tragédias, mas não tem idade não.
É, a gente fala aqui do feminicídio, mas também tem crimes envolvendo a família a partir dessa relação de conflito. Esse caso de São Gabriel, que chocou o Brasil inteiro, do pai que jogou o próprio filho da ponte e foi indiciado nesta semana em função do afastamento da mulher. Ele não aceitava o final do relacionamento. Os filhos também, muitas vezes, acabam sendo vítimas.
Pois é, isso é uma situação muito triste, muito preocupante, porque existe um sofrimento dentro de quatro paredes, né? Que as famílias, que a família vive. E aí, um desequilíbrio total na relação familiar, acabam botando vítima crianças, né? Para tentar se vingar do pai ou se vingar da mãe, nesse caso São Gabriel, né, que usou a criança para se vingar da mãe, porque, né, as mensagens que ele mandou foi no sentido de uma vingança, e aí mata o próprio filho. Então, o desequilíbrio está total, né? Então, é uma coisa que é difícil até para mim falar, porque até então o relacionamento é entre duas pessoas, né? O feminicídio ocorre o réu e a mulher, né? Agora, com um exemplo, vários outros exemplos, mas esse de São Gabriel, que o pai, numa situação de sofrimento, desequilíbrio, sei lá o qual, que a situação psicológica que esse homem vivia, vitimou o seu filho. Então, é uma coisa que choca, né?
Certamente, doutora Andréa Tavares, repercute também nesse meio, quando tem um conflito entre homem e mulher, ameaças, enfim, é a questão dos filhos, né? E aí a preocupação da mulher, eu tenho o temor que o meu filho, a minha filha, vá com o pai, ele cometa um crime, essa preocupação, o que se estabelece da garantia? Tem a medida protetiva para a questão da mulher e da criança aqui no caso?
Bom, nesse caso, é importante destacar e esclarecer que a medida protetiva, ela também pode ser estendida à criança.
Pode ser estendida aos filhos.
Inclusive, o juiz da vara da violência doméstica, situações para se vingar do homem por questões pessoais, também existe a alienação parental, também existe a falsa comunicação de crime, né? Então, existem essas situações que, no caso do homem ser vítima disso, também tem que procurar autoridade e relatar, né? Porque, claro que a mulher, a gente fala, existe uma fragilidade, sim, né? Por ser mulher, né? Às vezes a mulher tem várias tarefas, sofre sozinha, aguenta muitas situações, mas também existe a situação que a gente percebe, e em todos os casos que eu atendo, geralmente o homem ele é emocional, e a mulher, quando ela comete um crime ou ela organiza, ela faz por pormenores. A mulher ela é vingativa, então ela arquiteta o negócio. Eu falo isso porque eu atendo tanto homem como mulher, e nos crimes contra a mulher, eu já tive um crime que a mulher matou o homem, né, com uma faca de cozinha. Ela planeja aquele negócio. Então, é importante que
não
quando...
Não é algo da emoção do momento.
Exatamente. Quando o homem é vítima, ele também tem que fazer os registros de ocorrência devidos. Porque geralmente a mulher, ela age, às vezes existe traição, a mulher vai aguentando muita coisa, também tem isso. E aí, aquilo vai aumentando, né? E quando vê, ela realmente planeja o crime.
A gente fala aqui do feminicídio, da relação de conflito do homem e da mulher, e também tem aquele sentimento de posse do homem que não aceita que a mulher vai viver com outro. De repente ela já está em outro casamento, ele não aceita esse sentimento de posse que leva ao cometimento de muitos crimes.
Nós temos que deixar muito claro que ninguém é dono de ninguém, e quando existe uma situação de término de relacionamento, a outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher, tem o direito de viver a sua vida sem ter um empecilho, que nem eu digo, uma ameaça, alguém perseguindo, porque tem muito disso, né? A pessoa persegue, bota rastreador, entra em contato com os amigos e faz da vida daquela pessoa um inferno, né? É importante que logo que se perceba isso, já se faça o registro, né? Já se peça as medidas protetivas, porque é uma maneira de evitar uma tragédia futura, né?
Sem dúvida. O tema ele é apaixonante, embora tão triste a gente tratar de feminicídio, é um tema que traz tantas perguntas que vão surgindo aqui. A gente quer conversar numa outra oportunidade, doutor André, sobre os maus tratos animais. Cada vez mais casos registrados também, que é um tema que vai ser também pauta aqui para uma futura entrevista.
Tu sabe, Luiz Carlos, que a pauta dos animais é algo que eu tenho como paixão, né? Eu tenho um ajudo, tenho um apreço muito grande pelos animais, né? Os animais, eles são confiáveis, são amigos. Tem muitas muitas pessoas que, às vezes, não têm amigos, mas têm o cãozinho que espera em casa. Né? E a gente vê tantos maus tratos que está sendo relatado ultimamente, e tem assim, é algo que assusta. Uma situação dos animais, eu até esse tempo fui chamada por uma pessoa que matou um animal para se vingar do vizinho, né? E eu não o atendi, né? Aquele dia eu não atendi, disse que eu não iria atender por causa que o animal não tinha feito nada para ele, né? E o animal não pode se defender. Então é uma pauta assim que ela é muito importante. Né? Apesar das ainda a lei ela ser branda em relação a esse crime, mas ela existe e é importante que as pessoas saibam que ela existe.
Aí, então, vamos cuidar com carinho dos nossos animais, então vai ser um tema para uma futura entrevista. Tema de hoje interessante, importante, reflexões aqui com a doutora Andréia Tavares, advogada criminalista, que hoje está atendendo onde? Como fala com a doutora Andréia Tavares?
Bom, procure meu endereço aqui. Eu, desde 16 de dezembro, estou no meu escritório, né? A Andréia Tavares, Advocacia Personalizada. E agora eu estou no Clinical Center, na Rua Uruguai, 1969, sala 303. Então, estou no meu novo escritório, né? Trabalho com a doutora Ana, a doutora Ana Paula trabalha comigo, que está aqui conosco hoje. E estamos muito felizes, né? É um novo desafio, mas eu tenho uma carreira bem... com bastante experiência,
né? A gente acompanha a sua trajetória já no Tribunal do Júri há alguns anos, né? Toda a sua caminhada, e desejamos sucesso aí na caminhada no direito.
Muito obrigada a todos, obrigado aos ouvintes, e até a próxima.
Até a próxima, doutora Andréa Tavares, conversando conosco hoje o tema central, feminicídio.